eu sou Ivana Santana.
E eu sou Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag entrega a pauta do Grito da Terra Brasil 2008 ao presidente Lula.
E mais, Acampamento Nacional pelo Limite da Propriedade da Terra discute como avançar na reforma agrária.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Contag deu a largada para o Grito da Terra Brasil 2008. Na última semana, o presidente e diretores da confederação e também 15 dirigentes de federações entregaram ao presidente Lula a pauta da mobilização.
O documento reúne as propostas e as reivindicações do movimento sindical para o campo. Mais informações com Cileia Pontes.
A pauta do Grito da Terra Brasil 2008 contém 72 pontos de reivindicação que a Contag quer negociar com o governo federal. A proposta foi elaborada após diversos debates dentro do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os porta-vozes da pauta foram o presidente da Contag, Manuel dos Santos, e a coordenadora da Comissão Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais, Carmen Foro. Manuel explica que alguns pontos são fundamentais para melhorar a agricultura familiar em todo o país. Entre eles, o avanço na reforma agrária e na assistência técnica e a melhoria da renda dos trabalhadores.
A nossa expectativa é que a gente possa fazer uma negociação que traga inovação, que traga avanços para as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores através do Grito da Terra, como tem sido nos anos anteriores. Nós sabemos que a negociação é sempre um momento um tanto difícil, onde a gente coloca as propostas macro e o governo começa a discutir a partir das suas mínimas possibilidades nesse processo. Então a nossa expectativa é essa, que a negociação possa trazer para os trabalhadores, lá no final da negociação, resposta que avance a partir do que nós já temos hoje negociado ao longo dos Gritos da Terra.
Os ministros da Secretaria-Geral, Luiz Dulce, e do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, os secretários de Desenvolvimento Territorial, Humberto de Oliveira, e de Reordenamento Agrário, Ademar Almeida, e ainda o presidente do INCRA, Rolf Hackbart, também participaram do encontro. Também presente na reunião, o secretário de Política Agrícola da Contag, Antonino Rovares, disse que o presidente Lula se mostrou sensível à pauta e que um novo encontro sobre o assunto deve ser agendado ainda este mês.
O presidente está sensível a todas as nossas reivindicações, a todas as nossas falas aqui presentes. Propôs, inclusive, uma reunião para a próxima semana, em conjunto com a Contag, alguns ministros e também a presença do próprio presidente da República, onde ele precisa e quer de nós, inclusive uma espécie de um mapa atualizado da situação e propostas com relação à resolução dos problemas, coisa que já tem muita coisa já na nossa pauta.
O Grito da Terra Brasil 2008 será realizado em Brasília entre os dias 12 e 16 de maio.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A capital federal foi palco para uma manifestação importante na última semana. Não é isso mesmo, Ivana?
É, Brasília recebeu mais de 2 mil manifestantes de vários movimentos sociais no Acampamento Nacional pelo Limite da Propriedade da Terra. A reportagem é de Pedro Henrique Barreto.
Trabalhadores sem terra, agricultores familiares, agentes pastorais e comunidades quilombolas estiveram em Brasília para levantar uma única bandeira, a da justa distribuição de terras no país. Manifestantes de 10 estados brasileiros estiveram acampados no estádio Mané Garrincha para participar do Fórum Nacional pela Reforma Agrária. De acordo com o presidente da Contag, Manuel dos Santos, só a unidade entre os movimentos pode fazer avançar as discussões sobre reforma agrária.
A importância do acampamento conjunto para debater as políticas de reforma agrária é importante porque reforma agrária é uma política macro que nenhum movimento sozinho consegue, na verdade, encampar. Por outro lado, os desafios que temos pela resistência à pressão do latifúndio e as fragilidades do governo para responder essas demandas, só o conjunto dos movimentos organizados é possível de continuar fazendo proposição e pressão junto ao governo para avançar das propostas.
Trabalhar em conjunto pela consolidação da reforma agrária no país também é a opinião do MST, um dos movimentos participantes do encontro. Quem explica é a coordenadora da luta pela reforma agrária na entidade, Marina Santos.
O momento que o campo brasileiro está vivendo hoje, principalmente com o avanço do agronegócio a partir das empresas transnacionais que estão se apropriando da nossa terra, da água, da nossa biodiversidade, enfim, eu acho que exige uma maior ação dos movimentos sociais e uma unidade maior dos movimentos sociais que fazem a luta pela terra e pela reforma agrária, porque a nossa luta não se dá mais apenas com latifúndios. A nossa luta se dá hoje com o modelo econômico, com as empresas que muitas vezes colocam a terra no mercado das ações.
Além de discutir a reforma agrária, soberania e segurança alimentar, a mobilização que chamará a atenção da sociedade para a importância de se estabelecer limites para o tamanho das propriedades rurais no país.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
E no acampamento nacional pelo limite da propriedade da terra, os mais de 2 mil manifestantes também puderam participar de palestras e plenárias.
Quem conta é a repórter Cileia Pontes.
Políticas públicas em favor das populações do campo, soberania, segurança alimentar e reforma agrária. Nos 4 dias de acampamento nacional pelo limite da propriedade da terra, representantes dos movimentos sociais e do governo discutiram a importância de se impulsionar o desenvolvimento nas comunidades rurais. Para um dos palestrantes, o presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Renato Maluf, a reforma agrária é um instrumento capaz de levar justiça ao campo brasileiro.
O Brasil tem tido um papel que eu acho muito bom de reavivar a discussão da reforma agrária em toda a América, né? O que quer dizer que a reforma agrária continua sendo uma questão. Ela é uma questão atual, segue sendo. Não é um tema que foi ultrapassado, muito ao contrário. E hoje está cada vez mais claro que a reforma agrária é uma estratégia de modelo de desenvolvimento. Não é só uma questão de assentar pessoas ou de produzir mais ou menos. É uma visão de desenvolvimento, uma visão de ocupação do espaço, é uma visão de relação com a natureza, tem que ver com geração de emprego, essa que é. Então a reforma agrária é muito mais do que isso. Por isso que eu não tenho muita dúvida que a reforma agrária é sim um caminho para reduzir os conflitos no campo, na medida em que ela seja um caminho para o modelo de movimento mais justo.
Além das palestras e plenárias, o encontro também retomou a campanha pelo limite da propriedade da terra, em defesa da reforma agrária e da soberania territorial e alimentar, que começou em 2001.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
É, Ivana, e falando na campanha, a CONTAG e os outros movimentos sociais presentes no acampamento lutam para conseguir mudanças na Constituição Federal. É que hoje ela não impõe qualquer limite para a compra de terras.
O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais pretende chegar a um consenso com as outras entidades. A ideia é redefinir as regras de aquisição de propriedades rurais, como explica o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo.
A CONTAG tinha um debate anterior que nesse limite poderia ser menos ou mais. Tem movimentos que defendem um limite maior, outros defendem um limite menor. Mas consensuamos, é uma proposta consensuada de todos os movimentos sociais Fórum Nacional da Reforma Agrária. Nós queremos é que essa proposta ela passe a ser não só de um movimento ou outro, ou seja, do conjunto dos movimentos sociais, porque essa unidade é importante para a gente fazer com que esse limite ele esteja na pauta do próprio Estado brasileiro.
As propostas para limitar a compra nas propriedades rurais foram reunidas em um documento que vai nortear debates entre CONTAG, sindicatos e federações em todo o país. Até o mês de junho, a CONTAG vai realizar plenárias estaduais para discutir o assunto.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E para marcar o fim do acampamento nacional pelo limite da propriedade da terra, os manifestantes marcharam do estádio Mané Garrincha até o Congresso Nacional.
É, Ivana, e, além de apresentar às autoridades os pontos discutidos no encontro, principalmente a questão da reforma agrária, os manifestantes fizeram ainda dois atos, um na Câmara dos Deputados e outro no Palácio do Itamaraty.
Eles elaboraram um documento com propostas para a campanha pelo limite da propriedade da terra. O relatório foi entregue aos participantes da conferência da FAO, reunião que debateu ações para a soberania e segurança alimentar dos países da América Latina e Caribe.
De acordo com o coordenador do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, a intenção é sensibilizar o governo para essa questão.
O que que nós esperamos, entregando esse documento, nesse momento, nessa conferência? Que o governo brasileiro, principalmente o executivo, mas que os outros poderes legislativo e judiciário, assuma um compromisso de limitar a propriedade no Brasil. Por quê? Um país que não tem um limite de propriedade significa aumentar a monocultura, significa concentrar a terra, significa perder a soberania territorial, significa ser um país que pode acontecer a curto prazo de tempo, faltar alimentos para a população do país e de outros países do mundo.
Segundo Paulo Caralo, o acampamento discutiu pontos importantes que servirão de base para a atuação da CONTAG na busca pela efetiva reforma agrária no país.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
E a questão da reforma agrária, além de temas como desenvolvimento rural, cultura e identidade na América Latina e Caribe, marcaram os últimos dias da Conferência Especial para a Soberania Alimentar, pelos Direitos e pela Vida.
O evento foi realizado em Brasília entre os dias 10 e 13 de abril e antecedeu a 30ª Conferência da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.
Na Conferência Especial, os movimentos sociais e organizações não governamentais, entre eles a CONTAG, aproveitaram para criticar as propostas oficiais sobre o direito à alimentação e à soberania alimentar.
A defesa da produção de alimentos, do meio ambiente, de políticas públicas para uma reforma agrária ampla e concreta e da soberania dos povos frente às suas nações foram os principais pontos destacados nos quatro dias da conferência especial.
No último dia do evento, os participantes estabeleceram diretrizes de trabalho do Comitê para a Soberania Alimentar, CIP, e elaborar um documento único que serviu de base para a discussão na Conferência da FAO.
A Conferência Regional da FAO acontece a cada dois anos e representa o maior espaço de debate da organização na América Latina e Caribe. É a mais importante instância de debate entre a FAO e os países membros da região.
Juventude, a força do movimento sindical.
O Ministério da Educação instalou neste mês a Comissão Nacional de Educação no Campo, que terá a participação de vários movimentos sociais.
A CONTAG é uma das entidades que faz parte desta comissão, que vai assessorar o Ministério no tema Políticas de Educação no Campo.
A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, participou da cerimônia de criação da nova estrutura. Segundo ela, pela primeira vez os movimentos sociais terão direito a voz e voto em um espaço de elaboração de políticas de educação para o campo.
Para nós é uma abertura muito importante no Ministério da Educação, no sentido de ter agora um grupo oficialmente que tem como propor e definir ações para o Ministério da Educação com relação aos passos da educação do campo.
A Alessandra explica que a CONTAG vai se unir aos movimentos sociais que também atuam com educação no meio rural para elaborarem um plano de atuação a ser apresentado ao MEC.
Ela disse que a confederação já apresentou algumas propostas em reunião realizada dia 16 deste mês, véspera da instalação da Comissão Nacional.
Nós já apresentamos, por exemplo, essa questão do marco legal, revisão do Plano Nacional de Educação, que tem um ano já que o GPT fez um texto de adequação do que significa educação do campo lá, porque o nosso maior problema é a condição que o Plano Nacional tem para o campo. Então, assim, a necessidade urgente da reformulação do Plano Nacional, da construção de marcos legais, de reconhecer que tudo que a gente quer construir de campo não dá para começar do zero.
Chico, e na última semana, entre os dias 14 e 18, Alessandra Lunas foi a mediadora da discussão sobre educação no campo, realizada durante a Conferência Nacional de Educação Básica em Brasília.
Isso mesmo, Ivana. A CONTAG montou um stand na conferência e participou ativamente de todas as discussões. Uma das expositoras, Edla Soares, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, fez uma importante avaliação. Para ela, a educação no campo deve ser tratada como um direito humano e não ser incluído no modelo de educação existente hoje.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua na internet. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
O Vozes da Liberdade de hoje fala de violência no campo, no aniversário de 12 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Em 17 de abril de 1996, no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, a polícia militar matou 19 pessoas e deixou 69 mutiladas. O confronto aconteceu quando 1.500 sem terra faziam uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras para a reforma agrária. Eles haviam feito um acampamento no meio da rodovia PA-150, que liga a capital do estado, Belém, ao sul do Pará. A polícia militar foi encarregada de tirar o acampamento dali para liberar a passagem e foi então que o confronto começou. Depois de 12 anos, os 155 policiais que fizeram o massacre ainda estão soltos. Os sobreviventes cobram do governo do Pará indenização e atendimento médico. Alguns têm até hoje balas alojadas pelo corpo. Nessa semana, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, comprovou que, desde o massacre, pouca coisa mudou no campo. O relatório de conflitos no campo de 2007 traz um balanço das violações dos direitos humanos que ainda acontecem no Brasil rural. A Repórter Brasil esteve lá e conversa agora com o bispo Dom Tomás Balduino, da CPT, que participou do lançamento do relatório.
O caderno de conflitos verificou uma grande violência contra os trabalhadores rurais a partir do grande negócio das usinas, das grandes plantações, das monoculturas, é daí.
A violência no campo se traduz principalmente em expulsões de terra. De 2006 para 2007, aumentou de 1.809 para 4.340 a quantidade de famílias expulsas. Dom Tomás explica que existem duas razões principais para o aumento dessa violência.
A explicação é que esses que trabalham nesse agronegócio precisam de grandes extensões de terra. E aí os agricultores familiares são considerados um obstáculo. Em segundo lugar, para vencer esse obstáculo, eles praticam descaradamente a expulsão, fazendo, como eles dizem, justiça com as próprias mãos, alegando que a justiça é lenta.
A CPT também registrou que os assassinatos diminuíram, mas continuam altos. No Sudeste, as mortes até aumentaram. Foram 234 assassinatos em 2006 e 255 em 2007. Para Dom Tomás, os números levantados pela CPT provam uma relação entre o grande negócio do campo e a violência.
Onde o agronegócio é mais florescente, é mais louvado pelos meios de comunicação, aí é maior a violência contra os trabalhadores rurais, inclusive praticando o trabalho escravo. E onde acontece isso? Acontece isso no Sudeste, região de São Paulo, até o Centro-Oeste também, de onde se esperava mais humanidade, progresso, é onde é flagrada maior violência e maior atraso do ponto de vista do respeito ao trabalhador rural.
O trabalho escravo, uma das maiores violações dos direitos humanos no campo, também está no relatório da CPT.
No sistema escravagista antigo dos negros, como eram propriedade dos patrões, eles eram bem tratados, bem nutridos. Hoje, os empresários não têm nenhum compromisso com a alimentação, com o alojamento do trabalhador rural. Eles, querendo lucrar mais, querem gastar o mínimo.
As comunidades tradicionais são os alvos mais comuns da violência na Amazônia. Já nas regiões Centro-Sul e Nordeste, famílias sem terra são as maiores vítimas.
Esse é o presente que o agronegócio está dando ao Brasil.
O relatório traz pelo menos uma boa notícia. O número de assassinatos na região norte diminuiu de 28 para 10 casos. Foi lá que aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás e onde, historicamente, existem mais assassinatos de trabalhadores rurais comparados a outras regiões. De acordo com a CPT, essa diminuição é resultado de muita mobilização de movimentos sociais e grupos dos direitos humanos. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve locução e reportagem de Beatriz Camargo e texto de Vanusa Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com a música que marcou o acampamento nacional pelo limite da propriedade da terra em Brasília.
Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré.
E a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
A certeza na frente, a história na mão.